Na programação de notícias da Planetário, nós estamos conversando com a fisioterapeuta Karine De Bortoli. Em tempos de pandemia, em tempos de mudança de temperatura, agora estamos no outono, que é uma época com grande incidência de doenças respiratórias. E aí nós vamos conversar então sobre alguns temas relacionados a isso com a Karine. Bom dia, Karine.
Bom dia, Tânia. Bom dia a todas as pessoas que nos ouvem, todas as pessoas que vão ter acesso, né, a essa nossa conversa, nosso bate-papo. Bem, então, dando prosseguimento ao que você está falando, né, em relação aos problemas respiratórios relacionados a épocas de clima, tipo agora estamos entrando no outono, saindo do verão, né, sendo que hoje em dia a gente tem a temperatura, o clima está meio confuso, né? Porque o outono não se define mais como aquela estação realmente mais fresquinha, né? Às vezes tem altos e baixos, vai dar um calorão no meio e aí refresca, né? Ou refresca demais, a ponto de às vezes vir um frio meio imediato, num 2 dias. E isso aí vai acometendo as pessoas de forma que aparecem aí os resfriados, que é diferente da gripe, né? Que o resfriado é mais uma coriza, um mal-estar, uma alergia também, né? Pode ter tosse. A gripe é mais intensa, já vem com febre, né? Já traz um processo inflamatório junto. Tem tosse também, pode vir com dor de garganta, dor de cabeça. O que também se confundem com os sintomas da COVID hoje, né? Então, às vezes as pessoas têm sintomas e vão se dar conta um pouquinho mais tarde, porque vão achar que é, ah, eu sempre tenho nessa época uma alergia, eu sempre tenho uma rinite, eu sempre tenho um resfriadinho ou sinusite, e muitas coisas do COVID se comparam a esses sintomas, tanto de um resfriado, de uma alergia, de uma gripe mais intensa. Só que o COVID ele apresenta mais, numa forma mais intensa que todos. É febre alta quando a pessoa tem, dores no corpo, diarreia, dores articulares, a falta de ar, e a saturação tem que estar sendo investigada. Então, tudo isso a gente tem como parâmetro, mas claro que existem muitas variáveis, né? As pessoas, às vezes, tem pessoas que não sentem absolutamente nada, quando muito, uma dorzinha na cabeça. Então, tá meio confuso. Qualquer sintoma hoje, a gente já deve se direcionar ao centro de saúde ou a um local que coloque à disposição os exames, né? E fazer para descartar, para não deixar isso ficar. E agora, essa estação a gente tem que cuidar, porque troca de estação, como eu falei, vai mudando o clima num dia para o outro. No mesmo dia, a gente tem, às vezes, várias temperaturas, e isso aí ajuda que desenvolvam os processos gripais, baixa imunidade, facilita que a gente pegue outros vírus também.
Aí entra a questão de saber entender o funcionamento da respiração, Karine.
Sim, o nosso sistema respiratório, né, está interligado com o sistema cardiológico, né, então a gente tem o sistema cardiorrespiratório. Os dois andam juntos e isso a gente consegue com o quê? Até ontem eu andei fazendo um videozinho assim demonstrativo, dei uns dois padrõezinhos respiratórios, me dispondo, né, no feed do Face, para começar a ajudar as pessoas, orientar, né, para começar a fazer trabalhos respiratórios antes mesmo de ser diagnosticado um COVID ou uma gripe, ou para pessoas que têm asma, têm bronquite, têm alergia, é importante que se faça exercícios respiratórios. Ou a gente tire um tempinho na manhã, quando acorda, já faz processos de padrões de inspiração profunda, solta pela boca, faz, puxa o ar, solta. Então, tudo isso vai fazendo com que, quando eu faço algum exercício, também devo estar sempre prestando atenção na minha respiração, porque aí o pulmão, ele vai fazendo o trabalho dele de flexibilidade, de elasticidade, de fole. Ele vai expandir e vai voltar, vai expandir e vai voltar. E isso ajuda para que ele não vá ficando mais tenso, digamos assim, né? Porque as doenças respiratórias, elas vão atacando nossa árvore brônquica lá dentro do pulmão, nosso pulmãozinho, e aí vai danificando. A pessoa que tem uma pneumonia, por exemplo, ela pode vir a ficar com umas áreas desarejadas, com as calcificaçõezinhas que a gente diz, devido àquele processo inflamatório, infeccioso, agudo que ela teve. E aí essas áreas ficam perdidas em termos, né? Então, por isso que a gente fala para estar sempre fazendo respiração, principalmente quem teve problemas e quem, mesmo que não tenha, né? Agora que a gente tem o COVID aí, então se a pessoa já teve uma pneumonia, algum outro processo, é bom que esteja atento a estar fazendo isso e se cuidando um pouquinho mais, para que esse pulmão já fique preparado. Se caso tiver, já consegue dar a volta mais fácil. E, claro, existem casos mais graves que aí chega, né, ao final, mas o que puder sendo feito para isso ser aliviado e contornado, tornando o nosso pulmão cada vez mais arejado, são processos respiratórios, como esse que eu coloquei, como eu estou falando, faça respirações profundas, de manhã quando acorda já faz, um outro momento do dia, tira um tempinho, vai lá, faz umas respirações, umas 10 respirações, solta, junto com os exercícios, para esse nosso pulmão ficar cada vez mais resistente, cada vez melhor.
Fica a dica, então, para que o pessoal interessado acesse o teu perfil no Facebook, que você dispôs um vídeo lá com algumas dessas técnicas, então, praticadas em casa para dar mais resistência ao pulmão, Karine.
Sim, sim. E até eu comentei lá que eu fiz essa semana e tô disposta a fazer toda semana, vou colocar alguma coisinha a mais. Porque qualquer tipo de problema que a gente tenha, no pós-imediato de recuperação, né, tipo, hoje a gente tem o COVID, que é o que tá aí, e as gripes que vão vir agora, né, também, então a gente fica mais debilitado, né, até para tu caminhar, tem pessoas, muitas pessoas estão referindo, porque eu tenho procura de pessoas que pós-COVID para fazer tratamento pulmonar que relatam que tem cansaço, ao menor esforço que faziam antes, né, por um tempo determinado, uma má condição de realizar as atividades naturais do dia a dia e fazer outra atividade tipo física, né, caminhada, alguma outra coisa. Então é importante que a gente faça também, vá estar fazendo depois algum exercíciozinho, vá fazendo um treininho. Então com esses meus vídeos eu vou tentar estar abordando cada semana um pouquinho de alguma coisa bem acessível para as pessoas estar fazendo em casa, antes, durante e após o processo de gripe, de COVID, de alguma coisa assim, né, porque é importante, a gente tem que cuidar da saúde. Assim como a gente tem que ter o cuidado com as medidas protetivas em relação ao COVID, né? Vou ressaltar aqui nesse momento, usem máscara, eu já ressaltei no Face também várias vezes. Pessoal, usem máscara, que é importante. Usem lavar as mãos sempre quando chega em casa, né? Não tira a máscara até chegar em casa, vai reto lavar a mão com sabão, lava bem as mãos, bem entre os dedos, tudo. Depois seca bem, passa álcool gel, aí você tira a máscara, bota já no local, né, descarta onde ela vai ser lavada, vai de novo, passa uma água na mão, porque pegou na máscara contaminada. Se for em algum lugar muito, né, movimentado, ou que tem algum risco, ou sobe, já tira até a roupa, coloca outra, não custa, deixa aquela lá arejando, ou vai lavar o sapato, e álcool gel. Esses são os cuidados primordiais que a gente deve ter, porque se a gente foi num local ali e uma pessoa contaminada passou há alguns minutos ali, espirrou, fez, ali o vírus ainda está, se aquilo é instantâneo. Então, se eu chego e já faço tudo isso, eu estou mais livre daquele processo. E é importante usar e não vamos aglomerar, tá? A gurizada aí que gosta de festa, que é um momento que a gente tem que se reabster disso. Eu, minha família, a gente está aqui, ó, já há 2 anos quase sem sair, sem fazer nada, né? A gente só se encontra a família aqui, pai, mãe, marido e irmãos, e deu. E olha que às vezes cuidamos isso também. Então, eu faço um apelo aqui, né? O pessoal que gosta de festa, que gosta de estar viajando, agora vem a Páscoa, não saiam, não viajem, não vão a lugar nenhum, porque a gente não sabe, e os casos estão aí, não baixou, vai demorar para baixar, a vacina está aí, mas não devemos descuidar dos cuidados, vamos ter que manter os cuidados, esse ano ainda vai ser um ano de muito, muito, muito trabalho em relação a isso. Então, peço encarecidamente que cada um cuidem, Cuidem, porque o negócio não é brincadeira, gente. Quem não acreditou ainda, tá na hora de botar a mão na consciência e acreditar. Então, esse é um recadinho que eu gostaria muito de ter deixado aqui e deixei.
Ótimo. Karine, a questão do... Falando também sobre a questão do coronavírus, a relação que existe com a ansiedade. Às vezes, as pessoas confundem sintomas de ansiedade com sintomas ligados ao coronavírus. É preciso ter um cuidado em relação a isso.
É, na verdade, o que que acontece? Nós estamos num momento, como a gente está falando, né, pandêmico. Ninguém aqui, até hoje, são raras as pessoas de 1900 que viveram um momento desses há anos, que foi a gripe espanhola, aquelas outras, e teve a gripe H1N1, mas não foi nem perto disso que é hoje, que hoje o coronavírus é altamente contagioso. Então, essa questão de ter que se isolar, de ter que ficar só em casa, de, né, só tá fazendo suas coisas ali entre quem mora na mesma casa, às vezes até na mesma casa tem que se restringir um pouco, ou até entre os familiares, porque muitos têm familiares mais velhos, tem que se cuidar, né, não visitar. Isso aí tá gerando uma certa ansiedade nas pessoas, né? E aí vai fazendo o quê? Vai fazendo com que as pessoas comecem a ficar até com a imunidade baixa, e isso pode vir a acontecer de se contaminarem. Se não for com o Covid, pode vir com outras coisas. Mas a gente tem que tentar entender que hoje nós temos aí, né, uma infinidade de sistema, de tecnologia para a gente tentar rebater essa ansiedade, tentar se cuidar, se informar para ver as diferenças, né, que existem. A ansiedade é aquela angústia, aquele mal-estar, aquela aperto no peito, né, e com vontade de fazer as coisas e tudo, e ao mesmo tempo, e querer sair, querer fazer, querer enxergar, querer, né, só que a gente tem que baixar a bola, tentar fazer atividades que relaxem. Tem tanta coisa hoje, graças a gente tem a tecnologia, a internet que nos proporciona. Antigamente as pessoas não tinham nada disso e ficavam isoladas, ficavam fazendo o seu papel de não aglomerar, de usar os EPIs, tudo. Então, a gente tem que entender e ver que o COVID e uma ansiedade têm a diferença no sentido que, se eu estou ansiosa, eu vou ter essa sensação aí que eu acabei de falar. Se eu tenho o COVID, eu tenho, claro que a ansiedade, porque eu tive o problema, né, estou tendo o problema, daí me dá ansiosidade, que será que eu vou morrer? Será que eu vou passar bem? Será que eu vou viver? Será que eu vou passar? Será que eu vou ter isso? Será que eu vou ter aquilo? Será que eu estou com o COVID? Então, a melhor coisa... Sentiu alguma coisa, como eu falei antes, vai lá, descarta a possibilidade. Se tiver positivo, tenta, vai fazer o tratamento que o médico vai propor e vai tentar se acalmar, fazer alguma coisa que se distraia. É difícil para todo mundo, mas está todo mundo no mesmo barco. Então, existem tanta coisa aí para a gente fazer, meditar, ouvir música, ter um minuto de silêncio consigo mesmo, ver coisas boas, não ficar atrelado a só ver notícia ruim, ficar ligado ali na televisão, no Face, Instagram, redes sociais que seja, né, conversar com as pessoas só sobre isso. Tenta desfocar, sair dessa era um pouco, quando você pode sair, né? Leia coisas boas, leia bons livros, se conheça um pouquinho, né, se trabalhe, faça atividades de artesanato, manual, alguma coisa. Se não gosta, vá procurar fazer alguma outra coisa que se interta, mas não ficar só focado naquilo. E se não estiver bem, vai buscar ajuda, vai se tratar. Não quer dizer que vá morrer, porque está com Covid, né? Então, a gente tem que ter isso na cabeça. São situações que estão aí, nós vamos ter que encarar. É difícil, mas... procurando um atendimento, a gente consegue sair, né? E a ansiosidade vai fazer mal se eu estiver junto com esse problema que nós estamos enfrentando. Então, a dica que eu dou é que se cuidem, vão atrás de coisas que dissipam essa energia ruim de ansiosidade. E se tiver que tratar o Covid, vai tratar e vai ficar bem.
Então, quem tiver interesse, procura no perfil da Karine a questão dos exercícios respiratórios, até porque isso é uma possibilidade de, num caso de contrair o coronavírus e houver se agravar a situação, pode ser que se evite aí uma futura intubação. É isso, Karine?
Isso. Até esse ponto aí de intubação, é bom que a gente fale por quê. Nem todas as pessoas vão, né, ir para o tubo, nem todas as pessoas vão precisar de uma CTI. Isso são situações que acontecem quando as pessoas, ou elas têm uma comorbidade, né, ou uma doença de base, ou às vezes elas não têm, mas elas às vezes nem sabem que não têm e talvez na hora se comprometeram. Outra coisa que eu vou falar aqui, não quero ser mal, interpretada. Eu não sou contra o tratamento precoce, tá? Mas esse negócio de você estar tomando hidroxicloroquina, ivermectina, antes mesmo de ter qualquer coisa, e não orientada pelo seu médico de confiança, não faça, tá? Por quê? Uma medicação é uma medicação. Eu mesma já tomei a ivermectina, tá? Profilaticamente. Mas eu acho que tem gente exagerando, tem gente que está tomando direto e não pode ser assim, tá? Porque vem efeitos para o nosso organismo depois. E até mesmo tá havendo aí uma relação, os médicos que estão cuidando das pessoas nas CTIs, dessa questão de medicação precoce, né, por conta, em relação à piora das situações para recuperar lá no hospital, tá? Então, vamos cuidar disso aí, porque esses tipos de coisas que vão fazendo mal para o nosso organismo é que fazem e podem nos levar para uma ventilação mecânica, que é a intubação. A pessoa só vai para uma ventilação mecânica quando ela não conseguir mais respirar com o seu próprio pulmão, com a sua própria condição. Isso tem um tempo para ela ficar com essa ventilação mecânica, até uns 20 dias, depois é tirado. Se a pessoa precisa, faz uma traque, se não, não. Mas para ela aí, existem muitos critérios, tá? Então não é assim, ah, eu tô com Covid, meu Deus, vou ficar mal, que nem eu falei antes, vou para intubação. Não é assim, tá? E ter que ser intubado, claro que repercute na saúde da pessoa depois, para ela recuperar vai demorar um pouquinho mais, vai ficar mais fraca, né? Vai ficar mais debilitada, mas não quer dizer que não vá recuperar, tá? Já tem aí muitos casos que as pessoas estão recuperadas e estão indo e estão bem, né? Assim como outras doenças, tem muitas doenças que as pessoas precisam ir para ventilação e elas saem dessa ventilação, tá? Então, não se assustem, não veem como um bicho de sete cabeças, né? Porque isso também vai gerar ansiedade e vai ser pior. Então, se acalme, claro que vai existir uns casos graves que a pessoa vai estar lá, que aí o pulmão já ficou todo acometido e tal, mas aí tem outras coisas que vêm com isso por trás, né? Que cada um lá tem a sua história de vida, de doença, de genética, e os médicos vão estar sabendo. Agora, quando a gente tá aí, tá em tratamento, pegou o Covid e tal, não quer dizer que tu vai estar sempre indo pro pior. Não, né? Vai se tratar, vai se cuidar justamente por isso. É isso que eu tava dizendo antes. Tratamento precoce tu diagnosticar precocemente que tu está com o corona, né? Ou com uma gripe, outra coisa, é sempre bem melhor do que depois de uns dias que às vezes a gente faz o exame hoje, positivou, e às vezes a pessoa já tá com o corona faz uns 5 dias, né, e a gente não sabe, porque isso aí, essa doença é muito ingrata, a gente não sabe nada, na verdade, né, tudo tá sendo descoberto devagarinho. Então, por isso que eu digo, todos os cuidados são necessários, não se assuste com ventilação, intubação, isso não quer dizer que tu foi para ali, tu vai morrer, não é essa relação que se faz. Então, vamos controlar a ansiedade, vamos controlar o pezinho em casa. A gurizada tem que ficar em casa, né? Os adultos que gostam de festa também. Então, o recado que eu dou é esse: cuidem-se ao máximo, cuidem dos seus, né? Que cuidando de si, a gente cuida dos outros. E qualquer coisinha que a gente sinta, a gente tem que procurar ajuda, tá? Ir atrás, ver que é o meio, o caminho que a gente tem para começar a sair dessa.
Obrigada pela sua participação, Karine de Bortoli, fisioterapeuta, falando na programação de notícias.
Obrigada a vocês, tudo de bom. Fé, foco e força que vamos longe, tá?